educacional. E posto isto, queremos aqui, nesta nossa intervenção, referir, consideramos que é um passo positivo a discussão e o estabelecimento deste acordo entre Portugal e o Brasil para o reconhecimento das equivalências de estudos que terão impacto quer nos estudantes brasileiros em Portugal, quer nos estudantes portugueses no Brasil. Estamos a falar de uma relação que também consideramos de reciprocidade e que não poderia ser naturalmente de outra forma. Consideramos que o estabelecimento deste acordo, com os procedimentos que estão previstos e que está previsto agora na regulamentação, mas que o reconhecimento das habilitações remove de facto obstáculos existentes e a criação desta tabela de comparação permite de facto assegurar essa equivalência entre estudos e que os estudantes, quando vão quer do Brasil para Portugal, quer do Portugal para o Brasil, permite de facto de uma fórmula mais célere a sua integração nos respectivos sistemas de ensino. E isto não é uma questão de sumenos, nós entendemos de facto que é um passo também para a integração desses estudantes e isso a integração não só no sistema educativo, mas essa integração é mais do que isso, é um passo também para a integração e assim deve ser, quer no país que os acolheram, quer também na nova cultura, nessa nova cultura. Mas esta integração exige muito mais e era este aspecto que também queríamos salientar aqui hoje, porque sabemos que no nosso país, na escola pública, faltam meios e recursos para a integração dos estudantes estrangeiros. E é preciso também da parte do Governo que haja esta resposta para uma integração efetiva, que garanta o desenvolvimento, a aquisição de conhecimento, a sua aprendizagem. E isto exige, como referi, mais professores, exige mais psicólogos, exige terapeutas, exige mediadores, exige auxiliares da ação educativa e é preciso que haja esta resposta efetiva por parte do Governo. Porque sabemos que esta integração é condição, naturalmente, para a conclusão da escolaridade obrigatória destes estudantes, mas também é condição para que estes estudantes estejam melhores preparados para o futuro. E é isto também que o Governo tem que dar resposta na escola pública no nosso país.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada Angélica da Teresa, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta de equivalência entre o Brasil e Portugal sobre o ensino básico e secundário permite uma maior integração escolar de alunos portugueses e brasileiros para que continuem o seu percurso escolar. É um acordo bilateral e, por isso, para além da comunidade brasileira, que é a maior comunidade estrangeira que temos, também será importante para os nossos imigrantes. São mais de 700 mil pessoas de origem ou com nacionalidade portuguesas no Brasil. Este acordo terá um impacto positivo na diáspora, vai trazer mais previsibilidade às escolas, às famílias e aos alunos e, portanto, é verdade que não adianta termos discursos comemorativos sobre as nossas comunidades se depois não materializarmos esta aproximação, até porque é por causa da nossa história, da nossa presença por esse mundo fora, das escolas portuguesas no estrangeiro, dos nossos imigrantes e dos nossos lusodescendentes, que a língua portuguesa celebrada esta semana é por si só uma potência cultural e económica. Uma das mais faladas do mundo, com cerca de 300 milhões de falantes e em crescimento. O português é uma língua global e um passaporte de sucesso em todos os continentes. Saudamos esta iniciativa e outras semelhantes que só vêm reforçar a emergência de tornar o português numa das línguas oficiais da ONU a par de outras. Está a ser feito um esforço conjunto da Cplp para que isto aconteça até 2030, mas a ONU deveria abrir os olhos à evidência e acelerar este prazo. Não deveria ser necessário fazer esforços para implementar aquilo que é óbvio e que peca por não ser já uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Foi o livre que pediu para que este ponto na agenda tivesse tempo para debate, não porque discordássemos da proposta do Governo, nós apoiamos a proposta do Governo, mas porque queríamos que este debate acontecesse, porque é muito importante que a Assembleia da República tenha bem ciente a importância do aprofundar de relações com o Brasil e com todos os países de língua portuguesa, muito em particular com o Brasil, para o futuro do nosso próprio país. E porque queríamos também aproveitar esta oportunidade para dizer o que vários grupos políticos aqui disseram, que é preciso ir mais longe e em vários domínios. É preciso estarmos bem cientes de uma coisa. Neste momento, embora o enquadramento legal seja teoricamente o mesmo, na verdade, um estudante que venha do ensino secundário da Moldova ou da Turquia tem vantagens por causa de todos os instrumentos jurídicos que existem no quadro do Conselho da Europa e na aproximação à União Europeia, o processo de Bolonha e por aí afora, do ponto de vista administrativo, em relação a um estudante brasileiro que queira estudar em Portugal e depois, evidentemente, que reciprocamente isso também prejudica estudantes portugueses. Quando dizemos que é preciso ir mais longe, é que é preciso fazer este acompanhamento ao nível técnico, mas é preciso também termos horizontes para maior aproximação no ensino profissional, no ensino artístico, no ensino universitário, na investigação. Porque não tenhamos dúvidas, não é apenas para a comunidade imigrante brasileira cá e imigrante portuguesa lá, é para todos os profissionais que queiram fazer de Portugal aquilo que nós podemos almejar a ser, uma verdadeira plataforma de serviços de elite euroatlântica, para quem, evidentemente, é muito diferente ter uma experiência no Brasil ou não ter. Um estudante português no quadro da União Europeia que tenha estudado no Brasil não é apenas mais um oriundo de um Estado-membro com uma língua falada por 10 milhões de pessoas. É muito mais do que isso. E por isso felicito o Sr. Secretário de Estado, Emídio Sousa, quando corrigiu há bocadinho a voz do preconceito em surdina, que quando falava da língua portuguesa dizia brasileiro. É de umas vistas curtas que só se explicam, enfim, historicamente tivemos vários momentos desses de preconceito português anti-brasileiro que prejudicaram, em primeiro lugar, Portugal. Aqueles senhores que estão ali em cima, na altura, negociaram uma Constituição para os dois países. Mas como não quiseram que houvesse dois parlamentos, um aqui, outro no Rio de Janeiro, acabou por haver dois à mesma, mas de dois países separados. É também por isso que, quando se diz que Portugal e Brasil são países irmãos, é preciso ter a consciência da responsabilidade que isso significa. É não tratar mal a família quando ela vem à nossa casa. Não usar este Parlamento para, em desprestígio desta casa, do país e das nossas instituições, insultar um presidente do Brasil apenas porque não se gosta da sua cor política. Ontem aplaudimos aqui o presidente do Parlamento da Ucrânia. Quem o não quis aplaudir não veio elegantemente a este hemiciclo. Não veio ao hemiciclo para o insultar, não veio ao hemiciclo para envergonhar a Assembleia da República. Não se pense nunca que o preconceito, a caricatura e o acicatar de ânimos nos saem de borla. Prejudicam-nos e muito, e prejudicam o futuro deste Portugal e das suas relações com o país que é mais importante para ele. Muito obrigado.
Pedia aos deputados para não se afastarem do tema. Senhora deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Partido Socialista enaltece a ratificação do acordo complementar ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federal do Brasil na reciprocidade de concessão de equivalências de estudo entre o ensino fundamental e médio no Brasil e o ensino básico e secundário em Portugal. Este acordo representa um marco fundamental na cooperação bilateral luso-brasileira, estabelecendo um enquadramento jurídico claro para o reconhecimento mútuo de níveis de escolaridade. Num contexto de crescentes fluxos migratórios, este instrumento elimina barreiras administrativas desnecessárias, promovendo a continuidade curricular sem interrupções traumáticas. O Partido Socialista tem historicamente defendido esta aproximação, alinhada com os princípios constitucionais portugueses de promoção da língua portuguesa no mundo e de cooperação internacional solidária, reconhecendo na diáspora luso-brasileira um ativo estratégico para o futuro comum. Os impactos práticos deste acordo são profundos e multidimensionais para as famílias que procuram Portugal, atraídos pela qualidade do nosso sistema educativo, pela proximidade linguística e cultural e pelas oportunidades laborais. A equivalência automática ou simplificada dos níveis fundamental, médio e básico secundário significa uma transação sem perdas do currículo, evitando o risco de repetições desnecessárias de ciclos, reduzindo também taxas de abandono escolar. Inversamente, O acordo incentiva mais alunos portugueses a prosseguirem estudos no Brasil, um país de imenso potencial educativo e cultural. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS exalta a educação como ponto de coesão ibero-americana, como um ato de visão estratégica e humanista, consolidando assim os laços de irmandade entre Portugal e Brasil. Muito obrigada.
Não tenho mais inscrições. Paulo Neves, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A jeito de balanço, o Sr. Presidente, o Partido Social Democrata faz questão de sublinhar a importância deste tratado entre Portugal e o Brasil. É um bom tratado para Portugal, é um bom tratado para o Brasil, para os brasileiros que estão cá e para os portugueses que estão no Brasil. É também um bom tratado para a língua portuguesa e para a sua defesa nos dois países. É um bom tratado e um bom exemplo para o mundo lusófono. É também um bom tratado para a CPLP, uma organização que a diplomacia portuguesa muito valoriza. Fica também aqui registado, Sr. Secretário de Estado, também na regulamentação deste tratado, a exigência na sua aplicação. Várias foram as intervenções aqui feitas, chamando a atenção exatamente para esse ponto que também o PSD acompanha. O tratado é muito positivo, mas temos que ser, naturalmente, muito exigentes na sua regulamentação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem é que está? Porque houve transferência de tempo, transferência de tempo do CDS para o Chega. O Chega tem 41 segundos. Deputado Rui Paulo Sousa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não podia deixar de responder há pouco à intervenção que o Sr. Rui Tavares fez a insinuar que este grupo parlamentar é contra qualquer conexão ao Brasil, visto que estamos a falar de uma ligação de Portugal ao Brasil, portanto, penso estar durante do tema atual e dentro do mesmo tema do Sr. Deputado Rui Tavares.
Não, mas eu fiz uma advertência para não fugir ao tema, então se faça uma língua portuguesa.
E é verdade.
E o Sr. Deputado pode se entender que há...
Sr. Presidente, eu entendo.
Se entender que houve alguma ofensa à honra, tem a figura da ofensa à honra para poder usar.
Eu entendo, mas eu apenas estou em língua portuguesa a defender que o nosso grupo está de acordo, obviamente, com a ligação de Portugal ao Brasil, hoje e sempre, nunca poderá estar de acordo, é com bandidos e ladrões, seja em circunstância alguma. Obrigado.
Vamos. Não se deve fugir ao tema, já sabemos. Quem é que... O deputado Rui Tavares está em tempo, pedir para se circunscrever ao tema, porque senão terei também que fazer a respectiva referência. Tem... Qual é o tempo? Qual é o tempo? Está bem, mas o tempo do livro... O PS transferiu para a totalidade do tempo? Faz favor, Sr. Deputado. Um minuto que ainda tenho tempo. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares, 49 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Toda a gente sabe qual é que é o tema. O tema tem a ver com o futuro de Portugal e a importância das relações, em particular com o maior país de língua portuguesa. Não o único, na verdade, boas relações com todos os países que falam a nossa língua. E o tema tem a ver com o prestígio de Portugal nesse quadro das relações internacionais, que passa, muito em particular, pelos órgãos de soberania, como esta Assembleia da República. Eu acho que toda a gente sabe o que aqui aconteceu, o que acontece do outro lado da rua e que é também um ataque direto a dois países da CPLP. Eu não preciso dizer mais... porque toda a gente sabe do que estamos a falar e aqueles que respondem à intervenção que fiz percebem perfeitamente que podem dizer-se patriotas, mas quando ao mesmo tempo concorrem contra o interesse de Portugal nas relações com os países que mais nos dizem respeito estão a fazer tudo menos serem patriotas.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, deputado.